Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje iniciaremos o capítulo 18, que tem o título Velha Afeição. E ele começa falando o seguinte: não havíamos atravessado grande distância quando curiosa assembleia de velhinhos se postou ao nosso lado. É interessante que ele fala, mesmo lá nas trevas, ele fala de homens, mulheres, velhinhos, jovens, né? Porque cada um se apresenta da forma que desencarnou.
Isso, exatamente. Né? É o perispírito que nos identifica, né?
Exatamente.
E quanto mais apegado a gente é à forma, mais difícil é mudar, né?
É
verdade. Mais difícil, então a gente fica naquilo mesmo, daquele jeito mesmo.
Mostravam todos carantonhas de aspecto lamentável, esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substâncias lodosa que levavam de quando em quando ao peito, ansiosos, aflitos. Ao menor toque de vento, atracavam-se aos fragmentos de lama, colocando-os de encontro ao coração, demonstrando infinito receio de perdê-los. Entreolhavam-se apavorados, como se temessem desastre próximo. Cochichavam entre si, maliciosos e desconfiados. Às vezes, faziam menção de correr, mas retiam-se no mesmo lugar, entre o medo e a suspeita. Um deles observou em voz rouquenha: precisamos de alguma saída, não podemos com delongas. E nossos negócios, nossas casas, incalculável é a riqueza que descobrimos. E indicava com ufania os punhados de lodo a escorregar-lhes das mãos anducas. Mas, prosseguia pensativo, todo este ouro que temos conosco permanece à mercê de ladrões nesta miserável charneca. Imprescindível é ganharmos o caminho de volta. Isto aqui assombraria qualquer. E, escutando a singular personagem, dirigi interrogativo olhar a Calderaro, que me esclareceu atencioso: André, esses velhinhos são usurários desencarnados há muitos anos. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio na zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. Na crosta da terra, não enxergavam meios de se ampararem com a ambição moderada e nobre. Nem reparavam nos métodos de que usaram para atingir os fins egoísticos. Menosprezavam direitos alheios e escarneciam das aflições dos outros. Armavam verdadeiras ciladas a companheiros incautos no propósito de surgar-lhes as economias, locupletando-se à custa de ingenuidade e da cega confiança. Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações que a matéria mental das vítimas, em maléfica emissões de vingança e de maldição, lhes impôs etérea couraça ao campo das ideias. Assim, atordoadas, fixam-se estas nos delitos do pretérito, transformando-os em autênticos fantasmas da avareza, atormentada pelas miragens de ouro neste deserto de padecimentos. Não podemos predizer quando despertem, dada a situação em que se encontram.
Então vamos ver só o quadro, gente. André está naquela reunião, naquela região trevosa que não é dentro da caverna, né? Do lado de fora. e passam criaturas que estão voando, né, com aquele peso, tudo isso, mas o que impressiona ele é ver aquele grupo de pessoas conversando e conversando baixinho sobre a história de um tesouro. E que tesouro é esse? Ele vê as pessoas pegando lama e segurando aquela lama junto ao peito, e quando dá um vento, né, aquela lama foge, eles começam a pegar aqueles pedacinhos de lama, porque eles veem aquilo como ouro. Olha, gente, simbolicamente, ele pode falar assim: que ouro é esse que eu carrego? Os amigos que trabalham com a questão da compulsão, das dependências, eles colocam que essa é a nossa, lidar com dinheiro tem a ver com afeto. Isso é muito sério, gente. É muito sério mesmo. Então, essa avareza, esse apego, tem a ver com essa falta de amor. E o que foi falado anteriormente? Pessoas que só se preocuparam com elas mesmas, né? Que a dor do próximo não sensibilizava, que só viviam ali. Então, a gente está vendo aqui como é que a coisa continua no plano espiritual, né?
Isso. E ele diz uma dica aqui para a gente, que esse sofrimento todo, essas pessoas, elas, quando estavam encarnadas, elas não reparavam, nem se davam conta nos métodos de que elas usaram para atingir os fins egoísticos. Quando a gente tem uma meta e a gente faz qualquer negócio para atingir aquela meta, isso é muito complicado. Nós comentamos sobre um filme aqui no programa passado, e eu volto a falar nele, que é Ben-Hur. Não deixe de assistir esse filme, porque é justamente isso. São dois amigos e eles têm objetivos de vida. E cada um faz o que pode para atingir aquele objetivo. Sendo que o objetivo da vida dele é se tornar uma pessoa importante. E que na hora que ele decide ser uma pessoa importante, ele não mede esforços para que isso aconteça. Ele passa por cima de tudo. Ele engana quem ele pode. Ele ultrapassa todos os limites da dignidade humana, porque o objetivo dele é se dar bem. E às vezes, dadas as devidas proporções, nós também agimos assim.
Exato.
Né? Às vezes a gente age assim dentro da família, no bairro, onde a gente trabalha. E a gente tem que prestar muita atenção. Ele diz aqui que aquelas pessoas que estavam ali em sofrimento, quando ela estava encarnada, elas armavam verdadeiras ciladas a companheiros incautos no propósito de surgar-lhes as economias. Quantas pessoas ricas, classe média e pobre, não se aproxima de outras justamente para retirar o que tem? Nós estamos vendo aí que muitas pessoas ricas se aproveitam de outras. É o rico se aproveitando do rico, o pobre se aproveitando do rico. E muita gente com dinheiro que se apropria de pessoas que não têm dinheiro para sugar-lhe o que? Às vezes a mão de obra.
Exato, né? A exploração do outro, né? Para levar uma vantagem em cima do outro. Quer dizer, o outro vira mercadoria. Não é mais um ser humano, isso. Não é mais igual, né?
Eu conheci uma pessoa que tinha grana, mas a maneira que ela lidava com os seus funcionários, e ela tinha condições de pagar um salário digno, que ela não pagava, ela conseguia manipular, mesmo porque ela tinha magnetismo, ela conseguia manipular aqueles funcionários e explorava e sugava ao máximo aquelas pessoas. E isso também está nesse quadro.
Na avareza, exatamente.
Porque a gente pode falar assim: não, mas olha só, eu não exploro ninguém economicamente, mas às vezes essa economia é uma mão de obra que a gente usa, é uma mão de obra.
Uma vantagem, né, que a criatura possa dar, não é? Possa oferecer.
Isso. Tem uma tia minha, que ela é muito engraçada, e ela tem uma amiga que todos os dias chegava na casa dela na hora do almoço para fazer uma visita.
Isso antigamente tinha medo.
Toda vez. Até que um dia ela despachou. Ela falou: olha só, você pode me visitar a hora que você quiser, menos a hora do almoço. Porque ela começou a se sentir usada.
Exato.
Naquela circunstância, né? Então, a gente tem que ver se a gente também não está fazendo alguma coisa para usar o outro, para ter uma vantagem sobre o outro, né? Porque esse sofrimento aqui, no caso aqui, é ouro, mas pode ser
qualquer ouro,
coisa.
Né? Qualquer coisa que considere como um grande valor na minha vida, né? Porque o ouro é isso, o tesouro é aquilo que é um grande valor da minha vida.
Isso,
né?
Exatamente. Então, para eles, o valor é realmente o metal.
Exato.
Mas para outras pessoas, tem pessoas que nem lidam com dinheiro.
É uma questão muito séria. Eu manipulo afeto, eu manipulo sensualidade, né? Eu manipulo influência. A gente tem a questão do tráfico de influência.
É verdade.
É muito sério. Então, eu me dou com o outro, não é pelo valor que o outro tem, mas é aquilo que o outro pode me dar, porque ele é uma ponte. É. Através dele eu consigo isso. É. Gente, isso aí é muito triste.
É, e você falou agora nesse tráfico de influência, às vezes essa influência nem traz um benefício para a pessoa, mas apenas traz uma manipulação.
Isso.
Às vezes ela não ganha nada com isso.
Exatamente.
Nós vemos, às vezes, até em casa espírita.
Isso.
Né? Em ambiente doméstico, em qualquer ambiente, uma pessoa que faz o disse-me-disse, entendeu? Ela manipula todo mundo.
Né?
É, ela não ganha nada, ela não ganha posição, não ganha nada. Mas ela acaba ficando com o poder de manipular as pessoas. O ouro
até porque fala assim, eu tenho o outro na minha mão, né?
É.
Eu tenho o outro na minha mão, o outro vai fazer o que eu quiser, porque afinal de contas eu sei isso dele.
Isso.
E ele sabe que eu posso daqui a pouco falar alguma coisa.
O ouro da pessoa, no caso, não é uma posição, não é financeiro, não é nada. O ouro dela é apenas o prazer de manipular.
Exatamente.
Então, ele aqui está fazendo uma análise desse ouro, mas se fizermos um desdobramento, tudo é a mesma coisa.
Com certeza.
Né? Então, como Jesus fala, né? Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Então, nós temos que saber qual é o nosso tesouro. Porque às vezes nós camuflamos também. Muitas pessoas chegam de boazinhas, mas está sempre semeando discórdia. Está sempre semeando a segregação dos amigos. Eu conheço pessoas que chegam, que são incapazes de criar atritos, são incapazes de ser ríspidas, ser agressivas, mas são pessoas perigosíssimas, que elas chegam lentamente semeando a segregação.
Exato.
O grupo às vezes está formado, essa pessoa chega, daqui a pouco ninguém se entende.
Exato.
Acontece. Exato. E ninguém percebe.
Exato.
Ninguém percebe que é esta pessoa que está semeando.
Ela vai devagarzinho.
Isso, ela fala
outro,
de um,
né?
Fala mal de outro, mas muito, muito sutil, né? Muito sutil. Daqui a pouco o grupo está todo em desarmonia, ela está bem com todo mundo.
Exatamente.
E o mal está feito, está instalado. É uma, não ganha nada, mas ela tem o poder de manipular. Né? Então, nós temos que ver muito bem se nós estamos fazendo isso. Na família, no trabalho, às vezes acontece no ambiente de trabalho, sim. Às vezes o trabalho, a equipe está formada, no centro espírita. Então, que nós não sejamos esta pessoa de causar segregação, de causar esse tormento, porque nós vamos ter que reparar isso um dia. E aí o André Luiz fala: lamentei-o sinceramente ao que caldeirado obtemperou. André, eles enlouqueceram na paixão de possuir, acabando a sinistra aventura, escravos de monstros mentais de formação indefinível. E o André fala: dispunha-me a redarguir quando um dos anciães alçou a voz no estranho concerto, exclamando: amigos, não seremos vítimas de um pesadelo? Às vezes chego a supor que estamos equivocados. Há quanto tempo deambulamos fora do lar? Onde estamos? Não teríamos enlouquecidos? Oh, aquela voz, escutando a pavorosa dúvida, se apoderou de mim. Quem estaria louco? Interrogava agora a mim mesmo. Aquele velho ou eu? Fixei-lhe os traços. Oh, seria possível? Aquele espírito desventurado recordava meu avô paterno, Cláudio. Afeiçoara-se a mim, desde os meus mais tenros anos. De trato glacial com os outros, afagava-me vastas vezes, acariciando-me a cabeleira infantil com as suas mãos que os anos haviam engelhado. Seus olhos fulguravam quando pousados nos meus, e minha mãe sempre afirmava que só em minha companhia ele se acalmava nas crises nervosas que lhe precederam o fim. Não me lembrava da história dele, com particularidades especiais. Entretanto, não ignorara que fizera considerável fortuna em ágios escandalosos, curtindo a espinhosa velhice pelo excessivo apego ao dinheiro. conturbara-se nos últimos tempos do corpo e via delatores e ladrões em toda parte. Aflito, meu pai transferira-o para nossa residência, onde minha mãe o auxiliou a vencer os derradeiros padecimentos. Agora você vê, né? Esse sofrimento todo, e o André Luiz se lembra desta pessoa. Isso. Na casa dele. E lembra que a mãe do André Luiz era um espírito mais evoluído. E olha, ele teve a oportunidade de, encarnado, modificar. Né? Ele teve a oportunidade ali com a mãe do André Luiz. Agora é interessante aqui que o André Luiz se lembra desse avô que se acalmava, que era o vovozinho.
Ele tem a lembrança afetiva da coisa. Ele guardou a boa parte, né?
É. Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, quando eu tô em desespero eu rezo, chamo minha avozinha, porque ela era tão boa comigo, é um espírito do bem. E eu sempre falo, olha, como é que você sabe exatamente que é um espírito do bem? Porque ela pode ter sido uma boa vovozinha pra você.
Ele guardou aquela boa parte, mas ele é interessante que ele já tem maturidade pra lembrar os outros aspectos, né? Ele fez uma fortuna com áreas escandalosas,
isso,
né?
Então isso é importante, às vezes a gente tem a lembrança da mãe, do pai, do avô, de algum parente. Que ótima ter uma lembrança positiva de alguém que já partiu. Mas nas suas dores, não peça ajuda a esses desencarnados, porque nós não sabemos. Às vezes, essa lembrança boa é apenas com aquela pessoa, por causa da afinidade com aquele espírito. Mas, de um modo geral, não é assim que funciona, né? Então, lembre-se dos seus afetos que já partiram. Se tem boas lembranças, ótimo, curta essas boas lembranças, mas não o chame para ajudar, porque muitas vezes nós não sabemos se essa pessoa tem condições. E o André Luiz fala, num átimo, veio-me à memória seu decesso. Trouxeram-me do colégio, onde fazia o curso secundário, para beijar-lhes as mãos frias pela última vez. Nunca me esqueci de sua impressionante máscara cadavérica. As mãos recurvadas sobre o peito pareciam guardarem ciosamente algum tesouro oculto. E nos olhos vítreos, que mãos piedosas não conseguiram fechar, vagueava o pavor do ignoto, como se o acometessem trágicas visões no além, para onde for arrebatado a contragosto. No curso do tempo, vim a saber que meu avô deixara valioso patrimônio financeiro, que nós, seus parentes, dissipávamos em nababescas fantasias. Lembram do livro Nosso Lar?
Isso.
Que o pai dele, o pai do André Luiz, realmente tinha uma fortuna. E a gente está vendo aqui que o avô do André Luiz ganhou a fortuna como agiota, né? Emprestando dinheiro e cobrando ágio, né? Assim, muito alto. Lembra que o pai do André Luiz também fazia essa negociata.
Ele era, assim, inflexível na cobrança. Aquela questão do piano da senhora Bacelar, né? Foi muito sério, né? Que a pessoa devia, não pagou, o senhor Bacelar pediu, né? Por favor, dá um tempo. Ele não, ele tirou tudo, inclusive, assim, com lágrimas. Saiu o piano, né? Da mocinha, né? E tudo. E no plano espiritual ele vai encontrar.
Isso. Então, o pai do André Luiz emprestou dinheiro a um amigo.
Isso.
E esse amigo teve dificuldade de pagar e quando foi lá, ele não foi pedir para ele isentá-lo da dívida. Ele foi pedir apenas um prazo, uma prorrogação do prazo. E o pai foi inflexível e alimentado pelo André Luiz.
Exato.
Que o André Luiz também foi inflexível no prazo.
Ele achou que a mãe estava muito sentimental, né?
E a mãe, que estava vendo aquela situação, falou, mas o que custa? É. Sabe? Ele não está pedindo para não pagar. Dá mais um prazo, dá mais uma chance. E todos foram inflexíveis. E isso trouxe para o André Luiz uma vergonha muito grande. Porque o que é esse ouro daqui, ó? No fundo, não passa de lama. Que a gente fica se charfurdando nesta lama. E aí ele continua. Tornando ao passado, reconheci que vigoroso laço me unia àquele desgraçado que ainda sofria o pesadelo do ouro terrestre, carregando placas de lodo que achava enternecidamente ao seu coração. Enquanto as lembranças me enchiam aquele instante, gritava-lhe um companheiro infeliz: pesadelo, nunca, nunca, ó Cláudio, não te sensibilizes tanto. Ah, seu nome fora pronunciado, a confirmação estarrecera-me, quis gritar, mas não pude. Compreendo quanto ocorria em meu íntimo, o prestativo caldeirão amparou-me, assegurando. Então, aqui o André constata realmente que era o avô dele, né? Aí a gente pode fazer uma retrospectiva de quanto tempo o avô dele está nessa situação. Porque o André Luiz morreu aos 40 e poucos anos, né? O avô, quando morreu, ele era...
estudante secundário, quer dizer, mais ou menos com 20 anos, aliás, com 13 anos, 14
Isso,
anos, por aí, no máximo.
Que ele morreu, né? Aí o André vive mais uns 40 e poucos anos, morre, fica 8 no umbral, né? E depois esse já é o quinto livro.
Já passou o tempo,
então,
né?
Olha quanto tempo ele está lá sem perspectiva de melhora.
Exatamente.
André... já sei de tudo. Entendo agora o significado de tua vinda a estas paragens. Irmã Cipriana tinha razão. Não temos tempo a perder. Agora, olha, interessante que, como os espíritos não sabem de tudo, porque o Caldeirão não sabia que ele ia encontrar com a avó.
Ele entendeu naquele momento, né? Quando a irmã Cipriana falou assim: olha, vai, você fica, e depois nos conte que você vai aprender lá, né? Caldeirão não sabia.
Pois é, e às vezes nós vemos médiuns, espírito passando informação através de médiuns, com tantos pormenores do que vão, das coisas que vão acontecer, de quem é quem, disso, daquilo. É como se a nossa vida fosse assim totalmente pré-estabelecida, pré-determinada. Você vê que eles estão lá trabalhando, o Caldeirão é um instrutor e ele não sabia disso. Agora, na hora que acontece, ele entende o porquê. O velho revela-se receptivo. Começou a entender que provavelmente estará em erro, que talvez respire a atmosfera de pesadelo cruel. Ajudemo-lo. Urge auxiliar-lhe a visão para que não nos enxergue. Agora veja só. Tudo isso, essa ajuda está acontecendo e agora essa possibilidade de ajuda, porque ele começou a fazer pergunta para ele mesmo. Vem cá, será que é isso mesmo? Será que a gente não está louco? Será que a gente está errado?
Eu saio de casa, né?
Então, esse auto-interrogação para cada um de nós, que é o conhece-te a ti mesmo, ele começa assim. Por isso que toda hora quando ele está falando aqui, a gente tem que perguntar: vem cá, mas eu estou valorizando a minha vida? O que que eu acho que é mais importante? Qual é o ouro que eu dou significado à minha vida? Eu sou uma pessoa avarenta? Eu sou uma pessoa que estou separada, desquitada da caridade, como ele está falando? Eu sinto compaixão? Então, são essas perguntas que vão fazer com que a gente se aprume na vida, né? Porque esse sofrimento não é fácil, gente. Se visualizarmos, e nós devemos fazer uma tela mental dessas cenas aqui de sofrimento, não para que a gente fique impressionados com ela, mas que a gente vivencie cada cena dessa e a gente entenda que todo sofrimento é proveniente exclusivamente do nosso livre-arbítrio.
No livro As Dores da Alma, Hamed fala assim: por trás de cada dor existe sempre um apego, né? Então é esse cuidado que tem que ver, porque aqui que eu tô me apegando, porque a gente se apega mesmo, é alguma coisa comum na nossa vida de imperfeitos. A gente muitas vezes, em relação às dúvidas que eu tenho do que é permanente, que eu ainda não experimento, né? A felicidade inalterável eu não conheço, não experimento. Esse imenso amor de Deus eu também não entendo, né? Eu só entendo meu pequenininho. Então a gente se apega a coisinhas. Mas à medida que a gente vai ampliando a compreensão, se permitindo perceber. Eu assisti ontem um pedaço de um programa televisivo, um pedacinho só, em que havia uma companheira nadadora da Paralimpíada. E ela, né, ela teve uma questão de perda de movimento, de perda de membros, de dificuldade de estar, de se movimentar. Então ela falava assim, né, o dia que ela conseguiu escovar os dentes, ela fala assim, então celebra cada momento. E ela tem um tempo limitado, parece que ela tem 3 anos de vida. Ela fala assim, mas eu sei que dependendo da minha cabeça, posso ir até os 80. Então ela colocava, eu celebro cada dia. Eu celebro cada possibilidade como uma bênção de Deus. Então que fique pra gente no dia de hoje, né? Alguns companheiros falam, eu vejo, ouço o programa lá mexendo a panela. Vamos celebrar o momento de mexer a panela, o momento de dirigir o carro, o momento de estar numa oficina, o momento de estar respirando livremente, né? Que a gente possa sentir Deus na nossa vida neste dia. Muita paz.
Muita paz.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.